Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 28 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 136 mil empregos em março.
Para governo, ações de incentivo para facilitar o empreendedorismo têm impacto no resultado. Ana Paula Marra.
É o terceiro mês seguido de saldo positivo. De janeiro a março, foram 615 mil novas vagas com carteira assinada.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 30 mil famílias de agricultores do Pará recebem títulos de posse da terra onde vivem e produzem.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que documento significa reconhecimento ao trabalho dos produtores rurais.
Quando se entrega um pedaço de papel para eles, um título, nós estamos dando dignidade a essas pessoas. Isso é quase que uma carta de euforia.
E vamos falar sobre os novos canais de TV para promover a educação de qualidade e a inclusão lançados esta semana em uma entrevista ao vivo com o ministro da Educação, Victor Godoy.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O Ministério da Educação lançou dois canais de TV que vão reforçar os conteúdos educacionais para os brasileiros.
E um deles é voltado para a comunidade surda do país.
Para falar dessas novidades e também de outros temas, conversamos ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro da Educação, Victor Godoy. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Um prazer estar aqui hoje na Voz do Brasil.
Ministro, o Ministério da Educação lançou dois canais voltados ao aprendizado. O primeiro, o canal Educação, já está no ar na programação da TV Brasil, a TV aberta da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Quais temas serão abordados e que público o Ministério quer alcançar?
Bom, são dois canais muito importantes para a educação brasileira. A gente vai exibir nesses canais programas educativos, informativos, de entrevistas, documentários. Um conteúdo bastante variado, que a gente tem o objetivo de abranger várias faixas etárias e também bastante vários interesses também de toda a população. A gente vai ter programas de educação infantil, aulas para alunos do ensino médio, do ensino fundamental, preparação para o Enem. Um conteúdo que é todo preparado com muito carinho pelo Ministério da Educação com o apoio da EBC.
Ministro, falando agora do canal Libras, né? Ele vai ter uma transmissão pela internet e será dedicado à comunidade surda. Que novidades aí a gente vai ter para esse público? E o canal já está disponível?
O canal já está disponível, ele está na internet. E a ideia desse canal não é só trazer acessibilidade, né? A gente quer dar o protagonismo para a língua de Libras, né? Que completamos agora nesse mês 20 anos da Lei de Libras. Então a nossa ideia é justamente que a gente tenha conteúdos preparados pela comunidade surda para a comunidade surda. Então é uma grande inovação, porque parte desse conteúdo vai estar disponível também na grade do canal em TV aberta.
E isso surgiu porque o governo sentiu que a comunidade surda precisava de mais visibilidade, acesso a mais informação?
Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil hoje ou são surdas ou têm algum tipo de deficiência auditiva, e a gente tem que pensar realmente na inclusão dessa comunidade com mais políticas públicas. E o Ministério da Educação está muito contente de poder oferecer esse canal para essa comunidade.
Agora, ministro, os dois canais vão servir também para capacitação de professores e gestores da educação?
Certamente. Vários dos conteúdos dos cursos que a gente tem hoje disponível na nossa plataforma de capacitação online serão disponibilizados no canal da educação. E a ideia é apoiar as redes educacionais e os alunos que muitas vezes precisam desse apoio complementar das escolas, das aulas que já são dadas nas escolas.
E como é que é possível acessar esses canais, ministro? Quais os endereços aí?
Ok, o canal da educação, ele vai estar disponível na programação da TV Brasil, né? TV Brasil 1, TV Brasil 2 e Canal Saúde. e também no, via satélite para todo o Brasil. E em breve a gente vai disponibilizar também o canal Educação em todas as TVs por assinatura. O canal Libras está disponível no site do Ministério da Educação, né? Basta acessar e procurar pelo canal Libras e vai ter um destaque lá para poder acessar o conteúdo.
Vai ser uma programação diversificada, mas sempre com foco na educação, no aprendizado?
Sempre com foco na educação e na cultura, né? A gente quer trazer conteúdos de entretenimento, que busquem trazer para a população brasileira conteúdos de qualidade. Então, por exemplo, nós temos uma rede de universidades, institutos federais bastante vasta em todo o país. Então, a gente pode trazer, por exemplo, documentários sobre os trabalhos de pesquisa que estão sendo realizados no Brasil, a história das universidades brasileiras. Então, um conteúdo bastante rico para que nós possamos conhecer um pouco mais, não só o nosso sistema de educação, mas também dar a oportunidade, né, para que personalidades da educação, especialistas também possam falar e trazer um pouco sua visão, né, sobre a educação brasileira.
Agora, ministro, mudando um pouco de assunto, o país enfrentou uma pandemia que nos últimos 2 anos afetou também, obviamente, a educação. O senhor participou de um evento com ministros da educação de países da América Latina para discutir a recuperação dos impactos da pandemia. O senhor pode fazer uma avaliação?
Sem dúvida. Foi um evento organizado pelo Banco Mundial. O Banco Mundial tem sido um parceiro do Ministério da Educação nas nossas políticas de recuperação da aprendizagem. E nesse evento, o que foi interessante é que o Banco Mundial, da experiência que ele observou de vários países nas suas políticas de recuperação de aprendizagem pós-pandemia, desenvolveu um framework, né, um modelo de eixos de atuação em que os países devem pensar nas suas políticas de recuperação de aprendizagem. E o mais interessante é que o Brasil, ele conseguiu atuar em todos esses eixos. E a própria avaliação do Banco Mundial em relação à atuação do Brasil no pós-pandemia para a recuperação das aprendizagens é que o Brasil está dentre os melhores países que se prepararam para esse pós-pandemia. Então a avaliação foi bastante positiva e eu acredito que o Brasil tem muito a contribuir também com outros países com essas experiências que nós construímos aqui para a recuperação da aprendizagem dos nossos estudantes.
Ministro, que medidas foram essas que o MEC adotou ou que vai adotar ainda?
Eu vou citar a principal delas, lógico que foi um leque bastante abrangente, mas a principal delas foi o desenvolvimento de uma plataforma chamada de Plataforma de Avaliações Diagnósticas e Avaliativas, que se trata, na verdade, de alguns testes que os professores podem aplicar para os alunos em sala nas disciplinas de português, língua portuguesa, língua inglesa, matemática, ciências, fluência em leitura e produção de texto. Com base nesse teste, o professor então vai conseguir identificar, diagnosticar quais são aqueles conteúdos que aqueles alunos deixaram de aprender e aí a partir daí fazer o agrupamento desses alunos, independentemente se está no segundo ou no terceiro ano. Se os alunos do segundo ano e terceiro ano não aprenderam um determinado conteúdo, o professor pode agrupar esses alunos e a partir daí essa plataforma ela oferece aos professores também materiais estruturados para que ele possa trabalhar isso em sala e recuperar essa aprendizagem desse aluno. E a gente também, nessa nossa política de recuperação, a gente também prevê várias iniciativas no combate à evasão escolar.
Essa plataforma está disponível para todas as escolas do país?
Para todas as escolas do país, não só as escolas públicas, mas também as escolas privadas, de maneira gratuita.
Pois é, ministro, o senhor falou aí na evasão escolar e foi lançado no início do mês o serviço Disque 100 Brasil na Escola para ajudar aí na captação ativa de crianças que deixaram de frequentar a escola. Como é que está funcionando esse serviço?
Pois é, o Disque 100 Brasil na Escola ele foi disponibilizado em parceria com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E a ideia desse Disque 100 é receber notificações de situações de crianças e adolescentes que não estão frequentando a sala de aula. Então, aqueles casos que a gente sabe que tem uma criança que está fora da sala de aula, isso pode ser notificado no Disque 100 Brasil na Escola. Essas notificações serão então encaminhadas ao poder público, que pode atuar, né, com seus conselhos tutelares ou parcerias para fazer a busca ativa desses estudantes e trazê-los de volta para a sala de aula. E essas notificações também serão encaminhadas ao Ministério da Educação, que acompanhará a resolução delas com a parceria também das secretarias de educação estaduais e municipais. A gente até hoje recebeu já, até o momento, 4.728 e-mails do Disque 100, um número bastante expressivo, né? E a gente quer que isso, inclusive, seja bastante ampliado.
E o Ministério consegue mensurar essa evasão escolar, saber quantos alunos estão fora?
A gente consegue, isso é feito por meio do nosso censo, né? Censo da educação. A partir daí, a gente consegue, com esses dados, apoiar as redes também para fazer essa busca. Naturalmente, as redes estaduais e municipais, elas têm autonomia e elas também têm políticas que propiciam essa busca ativa dos estudantes. Então, é um esforço conjunto, eu acho, de todo o país para trazer de volta os nossos estudantes para a sala de aula. E uma novidade também do Ministério da Educação é que não só a gente está olhando do ponto de vista do que já aconteceu, mas a gente está desenvolvendo também um sistema de alerta preventivo, que é um sistema baseado em indicadores de inteligência artificial para avisar as escolas o risco daquele estudante evadir da escola. Então, a gente consegue atuar de maneira preventiva para evitar que aquele estudante saia da escola.
Agora, ministro, uma outra novidade é que o Ministério assinou aí um acordo com a Microsoft voltado para a escola pública, né? Como é que vai funcionar esse acordo e que benefício ele vai trazer para os estudantes?
Excelente. A gente tem ficou patente, né, durante esse período da pandemia, que a gente tem um déficit de tecnologia nos nossos sistemas educacionais, e a gente vem trabalhando nesse acordo já há mais de ano para conseguir ofertar para todas as redes de educação uma plataforma de ensino, né, para permitir, possibilitar que quando aquela escola ela tem conectividade, ela tem a internet, possibilitar que o professor utilize uma plataforma de aula remota. Então, essa parceria com a Microsoft é uma parceria que oferece para toda a rede pública, de maneira gratuita, a plataforma do Office 365 Educacional, que é o famoso Teams, que todas as empresas têm usado para o trabalho remoto, mas é uma plataforma voltada para a educação. E nós queremos fazer isso de uma maneira coordenada, porque a gente sabe que algumas secretarias de educação já fizeram algumas parcerias com algumas empresas, mas a ideia é que a gente tenha, inclusive, uma coordenação nesse processo para que os dados se comuniquem e a gente consiga ter, inclusive, uma governança da informação e uma maior tempestividade na informação. Então, até a pergunta que a Gabriela fez, né, assim, como é que a gente mensura quem está fora, quem está dentro da escola? Com a implementação de tecnologia, uma plataforma dessa natureza, a gente não precisa esperar o resultado do censo da educação para saber se aquele aluno abandonou a escola. A gente, no dia a dia, vai acompanhar esses dados com esse monitoramento dessas plataformas.
Ministro, falando no ambiente virtual, o Ministério tem investido em capacitação de professores, inclusive, né, à distância. Quais são as principais ferramentas e o quanto esse processo de capacitação avançou?
A gente tem no Ministério da Educação uma plataforma, que é a AVAMEC, que é a Plataforma de Aprendizagem Virtual. Essa plataforma, no início da pandemia, ela contava com 300 mil professores cadastrados. Hoje, nós temos mais de 3 milhões de professores, né? Nós, inclusive, ampliamos a quantidade de cursos, melhoramos a qualidade dos cursos, trouxemos algumas temáticas mais voltadas para a internet, para a conectividade, para a tecnologia. Então, é uma plataforma que tem sido muito utilizada, inclusive com alguns cursos que têm sido utilizados pela própria rede privada de educação.
O senhor tem um canal? Como é que os professores podem acessar o AVAMEC?
Exatamente. No site do Ministério da Educação também tem lá um banner do AVAMEC. Basta clicar ali, tem acesso de maneira gratuita a todos os cursos que estão disponibilizados. São centenas de cursos nas mais variadas temáticas para auxiliar os docentes e também os estudantes.
Agora, ministro, vamos falar de um assunto também que é muito importante, que é o novo ensino médio. Diante da pandemia, o cronograma de implantação pode sofrer alterações? Como é que vai funcionar aí a implementação do novo ensino médio?
Bom, essa implementação do novo ensino médio, ela começa esse ano, né, de fato, a ser implementada, mas houve todo um trabalho de preparação, né, já há bastante tempo, desde 2017. O Ministério da Educação já investiu mais de R$2 bilhões para apoiar as redes nessa implementação. E a gente tem feito uma série de iniciativas, inclusive em parceria com o próprio Banco Mundial, para viabilizar essa implementação. Até o momento, a gente não prevê nenhuma alteração no cronograma. A implantação começa esse ano, segue por mais 2 anos. Esse ano vale para o primeiro ano do ensino médio. Ano que vem já entra o primeiro e o segundo anos. E em 2024, finaliza a implementação do novo ensino médio com os 3 anos do ensino médio.
Um dos principais destaques é o aumento da carga horária, né, ministro?
É o aumento da carga horária e a gente também dá a opção dos itinerários formativos. Então, a gente vai ter 5 itinerários, os estudantes vão poder escolher uma parcela, né? Você tem um conjunto de conhecimentos e habilidades comuns que todos os estudantes vão ter acesso. Então, assim, não existe esse negócio de um estudante não estudar matemática. Não, vai estudar matemática dentro daquela linha, né, do currículo comum. Aí aquele estudante que gosta da disciplina, que tem vocação e quer se aprofundar nos conhecimentos, ele vai ter um conteúdo adicional, se ele escolher o itinerário, por exemplo, né, das linguagens, da matemática, com a novidade também do itinerário formativo para o ensino profissional e tecnológico, que a gente está trazendo já essa opção então para o aluno do ensino médio, pensar uma formação técnica e já sair empregado muitas vezes do ensino médio.
Então, ministro, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse para a gente quais são os principais desafios do MEC aí para 2022. A implantação do novo ensino médio, eu acredito que é um deles, né?
A implantação do novo ensino médio, sem dúvida, é um dos grandes desafios. A gente tem vários, né? Acho que o principal seria, de fato, essa recuperação das aprendizagens. O Brasil, infelizmente, ele foi um dos países que demorou muito para reabrir as escolas. E isso provocou um impacto que a gente já começou a medir, que vai trazer, de fato, essa necessidade, esse desafio da gente recuperar esses nossos estudantes. Então, esse, para mim, é o maior desafio. E também trazer um pouco de modernidade para a nossa educação, com tecnologia, com inovação, conectividade. Esse ano, nossa meta é zerar o número de escolas sem conectividade. A gente está fazendo isso com o apoio do ministro Fábio Faria, no Ministério das Comunicações. E até o final do ano, esse é nosso sonho, né? Zerar nenhuma escola brasileira sem conectividade. E a partir daí, a gente, se for no futuro enfrentar um desafio do tamanho que enfrentamos, a gente tem muito melhores condições para os nossos estudantes.
Bom, nós conversamos com Victor Godoy, ministro da Educação. Obrigado, ministro, pela entrevista.
Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Pelo terceiro mês consecutivo, o Brasil registrou crescimento no número de empregos com carteira assinada.
O aumento no número de vagas foi observado na indústria, no comércio, nos serviços e na construção civil.
23 das 27 unidades da federação apresentaram saldo positivo na geração de vagas.
Para o Ministério do Trabalho e Previdência, a recuperação da economia é resultado das ações do governo de incentivo e para facilitar o empreendedorismo.
Depois de 2 anos sem trabalho fixo com carteira assinada, Carla Melo foi contratada no mês passado para trabalhar como auxiliar administrativa em um restaurante recém-inaugurado em Brasília.
Aqui eu trabalho com minha carteira assinada, tenho todos os direitos. Eu trabalho segunda a sexta, ela me dá o almoço, me dá os benefícios que tem e eu estou gostando, assim, né? Pelo menos eu estou fichada.
A vaga de Carla é um dos 136.189 empregos formais criados no Brasil em março deste ano. É o terceiro mês seguido de saldo positivo. De janeiro a março, foram 615 mil novas vagas com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgado nesta quinta-feira. No mês passado, o saldo positivo no nível de emprego atingiu 4 dos 5 grandes setores de atividades econômicas. O destaque foi para o de serviços. 4 das 5 regiões do país registraram crescimento na geração de emprego em março: Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, atribuiu o resultado à política de desburocratização do governo federal.
Avaliando a recuperação do Brasil, podemos afirmar que é ampla e alcança 23 dos 27 estados. Isso só foi possível pela política de desburocratização e incentivos dados pelo governo, que a recuperação está alcançando as diferentes atividades econômicas do país.
Segundo os dados do CAGED, o salário médio de admissão no país em março foi de R$ 1.872. Reportagem Ana Paula Marra.
O governo bateu recorde na arrecadação com impostos e taxas em março.
O valor superou 164 bilhões de reais.
Para a Receita Federal, o resultado reflete a recuperação de alguns setores da economia.
Este foi o melhor mês de março em arrecadação de impostos desde 1995, quando teve início a série histórica da Receita Federal. O recolhimento superou 164 bilhões de reais, 6,92% a mais que março do ano passado. Os resultados são explicados pelo aumento na arrecadação de 2 tributos, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido. O pagamento foi feito por empresas ligadas ao setor de commodities, como alimentos e petróleo. É o que explica o chefe de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias.
O setor de commodities apresenta um desempenho extraordinário em relação ao que vinha apresentando nos anos anteriores. As commodities minerais as minerais metálicas quanto as agrícolas.
Além disso, também houve aumento de 18% na arrecadação do imposto de renda retido na fonte e de 4% na receita previdenciária. A arrecadação federal neste trimestre também bateu recorde. No acumulado, o recolhimento de tributos alcançou R$ 548 bilhões de reais. Reportagem Márcia Fernandes.
Mais de 30 mil famílias do sudeste do Pará receberam hoje títulos de propriedade da terra onde vivem e produzem.
Os agricultores são beneficiados por assentamentos da reforma agrária.
O título de propriedade garante ao produtor rural o acesso a linhas de crédito e programas do governo destinados à agricultura familiar.
A cultura do açaí, a criação de gado de corte, de leite e os produtos à base de macaxeira ou mandioca, como é conhecida em algumas partes do país, estão entre as principais produções do sudeste do Pará. Muitas das famílias da região viviam há décadas sem um documento que comprovasse a posse da terra onde moram e produzem. Nesta quinta-feira, mais de 30 mil famílias do sudeste do Pará receberam títulos provisórios e definitivos de propriedade. A iniciativa fez parte da maior entrega de documentos realizada pela campanha Abril Verde e Amarelo do governo federal, como explicou o presidente do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Geraldo Melo Filho.
A meta estabelecida para esse mês era entregarmos ao longo do mês de abril, do Abril Verde e Amarelo, 50 mil documentos. Só aqui nós estamos entregando 30 mil. E o INCRA, hoje, em 15 outros estados da federação, nós estamos entregando mais 52 mil documentos hoje.
A produtora rural Antônia Francisca dos Reis e o marido estão entre os beneficiados dessa etapa. O casal vive há mais de 20 anos na propriedade e convivia com a insegurança e o medo do despejo e dos conflitos rurais com fazendeiros da região. Agora, com o título da terra, Antônia conta que vai poder continuar produzindo alimentos com mais segurança.
E ter onde eu criar os meus bichos, ter onde eu plantar o meu feijão, o meu arroz, minha verdura, né? A minha macaxeira.
Os títulos de propriedade rural foram entregues na manhã desta quinta-feira em um ato na cidade de Paragominas, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
É um documento que faz com que ele se sinta, na prática, dono daquele pedaço de terra. Quando se entrega um pedaço de papel para eles, um título, nós estamos dando dignidade a essas pessoas. Mais do que isso, o governo federal está reconhecendo a sua importância e o seu trabalho. Isso é quase que uma carta de euforia.
Com a entrega desta quinta-feira no Pará, o número de propriedades rurais regularizadas no país desde 2019 passa de 345 mil. A titulação garante aos beneficiários acesso às políticas públicas da agricultura familiar, passa a ter acesso a crédito rural, assistência técnica, elimina intermediários e ganha independência e liberdade para o desenvolvimento de atividades produtivas. De Paragominas, no Pará, Daniel Ito.
E o presidente Jair Bolsonaro participou em Brasília da abertura da Marcha dos Legislativos Municipais, evento com a presença de 3.500 vereadores de todo o país.
O presidente falou sobre a importância da política municipal para o Brasil.
A Marcha dos Legislativos Municipais este ano tem como tema: o Brasil do futuro passa pela liderança e o protagonismo do Legislativo Municipal, e reúne 3.500 vereadores de todos os estados. Na abertura, realizada hoje em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância da política municipal para o desenvolvimento do país e ressaltou a preocupação em atender de maneira equilibrada a todos os municípios durante a pandemia de Covid-19.
Cada vez mais, em nosso governo, nós levamos as políticas para os municípios e para os estados, local onde realmente vocês conhecem a necessidade do nosso povo. Bem demonstramos, por ocasião da pandemia, que tratamos da mesma forma todos os estados e todas as cidades do nosso Brasil, independente da coloração partidária reinante naquela região.
O evento com vereadores se soma à marcha em defesa dos municípios. na qual prefeitos e vice-prefeitos trouxeram demandas ao governo federal. Na oportunidade, o Ministério do Desenvolvimento Regional lançou um material informativo sobre proteção e defesa civil. Programas como a expansão da internet nas escolas, implementação de colégios cívico-militares, a nova prova de vida para os idosos no INSS, entre outros, vêm sendo apresentados e debatidos com os representantes do Executivo e do Legislativo municipais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo invalida licenças ambientais automáticas a empresas.
Vítima de violência obstétrica vai receber R$200 mil de indenização.
Justiça condena a operadora por excesso de chamadas de telemarketing.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF invalida a previsão de concessão de licenças ambientais automáticas a empresas.
A decisão foi tomada na análise da medida provisória que alterou lei que dispõe sobre a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Fábio Ruas.
A ação foi proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, que alegava que, com a modificação da norma, o governo federal permitiu a concessão automática de alvará de funcionamento e licenças para empresas que exerçam atividades classificadas como de risco médio. Na sessão plenária de hoje, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme a Constituição, para que a medida provisória questionada não seja aplicada em casos de licenças e alvarás ambientais.
Desde 30 de março, o STF está julgando uma série de ações da chamada pauta ambiental.
Ministra Carmen Lúcia cobra rigor na apuração de suposto caso de estupro de menina indígena, que tinha 12 anos.
A menina teria sido estuprada e morta por garimpeiros na comunidade de Aracaçá, na terra indígena Yanomami, em Roraima. Ricardo Moreira.
No início da sessão plenária de hoje, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, se manifestou sobre o caso da indígena Yanomami. A denúncia foi feita por Júnior Ecurare, líder Yanomami. A ministra chamou a atenção para a violência histórica contra os indígenas.
Poderia parecer que hoje, dia 28, teriam se passado 3 dias do fato que precisa de ser esclarecido. Ocorre que a violência e a barbárie praticada contra os indígenas estão ocorrendo há 500 anos, não diferente à violência que vem ocorrendo, especialmente contra as mulheres no Brasil, de uma forma cada vez crescente.
A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, disse que o Ministério Público Federal está atuando no caso de forma efetiva, com a participação da Polícia Federal. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, ressaltou que o caso foi levado ao conhecimento dos observatórios do meio ambiente e dos direitos humanos do Conselho Nacional de Justiça, sugerindo medidas locais para impedir episódios como este.
O benefício da justiça gratuita para microempreendedor individual e empresário individual exige apenas a declaração de insuficiência financeira.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma transportadora ré, em ação de cobrança, impugnou a gratuidade de justiça concedida a 2 empresários individuais autores dessa ação. Ao reformar a decisão de primeiro grau, o Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu o benefício. A 4ª turma do STJ, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial da transportadora e manteve o acórdão. Para o relator ministro Marco Bossi, o microempreendedor individual e o empresário individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com o patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, de modo que não há distinção entre ambos.
O estado de São Paulo foi condenado a pagar R$200 mil a uma grávida que sofreu violência obstétrica.
Recém-nascido morreu após procedimento não indicado, Neto Costa.
Segundo o processo, a paciente alegou que os médicos deixaram de realizar parto cesárea, apesar do histórico da primeira gestação. A juíza garantiu o direito de indenização e o relator do recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. O magistrado ressaltou que o laudo pericial é conclusivo sobre a forma culposa com que os médicos provocaram o evento danoso.
A Justiça do DF condenou uma operadora de telefonia móvel a indenizar um consumidor pelo excesso de chamadas de telemarketing.
O homem disse que recebeu inúmeros telefonemas e mensagens insistentes da ré.
A operadora defendeu que há ligações de empresa concorrente e que as provas apontam mais de um celular.
Mas o tribunal manteve indenização de R$6 mil, aumentando o valor da multa em caso de descumprimento da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso derruba veto e mantém recursos para a infraestrutura do esporte educacional. Senado inclui jovens de abrigos no Pronatec e no Fies. Comissão aprova acesso gratuito a serviços do EGOV. Boa noite. O Senado aprovou a destinação de vagas do Pronatec para jovens que moraram ou que ainda moram em abrigos públicos. O benefício vale para aqueles em cumprimento de medidas socioeducativas. O projeto que vai para a Câmara dos Deputados ainda reserva vagas no Fies para jovens de abrigo e prevê uma carência de 18 meses para o pagamento do financiamento a partir de 2023. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O plenário aprovou a reserva de vagas no Pronatec para jovens que moraram ou morem há um ano em acolhimento institucional ou abrigo ou casa-lar. O benefício será estendido para aqueles em cumprimento de medidas socioeducativas. O programa oferece gratuitamente cursos profissionalizantes, mas o projeto original do senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, incluía os jovens de abrigos na reserva de vagas em universidades públicas. O relator, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, no entanto, disse que eles já são atendidos pela lei de cotas.
Mas a mais, a maioria dos jovens que vivem em acolhimento institucional já são atendidos pela lei de cotas, seja por serem pretos, pardos, estudantes de escolas públicas, índios, ou mesmo por atenderem o critério socioeconômico.
Diante da polêmica da lei de cotas, Carlos Viana destacou que o projeto garante prioridade de financiamento pelo Fies para os jovens de abrigos.
Como a intenção é amparar e ajudar os jovens egressos das casas de acolhimento, o primeiro passo foi um financiamento pelo Fies, preferência para que eles possam, até nas universidades privadas, se matricularem com financiamento público.
O relatório prevê ainda uma carência de 18 meses para o pagamento do Fies após a conclusão do curso a partir do ano que vem. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O plenário também aprovou o projeto que cria uma política de atendimento ao jovem desligado de instituições de acolhimento. Pelo texto, o poder público deverá garantir a transição adequada com moradia e alimentos a jovens que passaram pelo acolhimento e que vão atingir a maioridade. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta tem como objetivo oferecer uma transição adequada aos jovens que irão atingir a maioridade e serão desligados de instituições de acolhimento que abrigam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, Muitas vezes, essas instituições são reconhecidas como o único lar pelo adolescente, o que pode gerar dificuldades de adaptação à nova realidade, como apontou o relator Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Essa pessoa iniciará uma vida adulta com uma nova perda imensurável e terá de novamente reconstruir-se, começar de novo, sem que lhe seja garantido uma fonte de renda capaz de melhorar os efeitos do desligamento.
Para evitar esses problemas, o projeto determina que o poder público será responsável pela criação de serviço de apoio para garantir moradias acessíveis, chamadas repúblicas, destinadas a esses jovens, com fornecimento de alimentação e promoção de oportunidades de estudo e emprego. A proposição seguiu para análise da Câmara.
O presidente Rodrigo Pacheco disse hoje que o Senado deve respeitar a decisão da Câmara dos Deputados sobre a medida provisória que altera regras de aviação civil. Os deputados incluíram na MP uma emenda que restabelece o despacho gratuito de bagagem. Pacheco informou que caberá ao relator, que deve ser o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, analisar a medida e buscar o entendimento com os demais senadores em relação ao texto.
A minha avaliação é que nós temos que respeitar a decisão da Câmara dos Deputados. Obviamente, a discordância sobre ela tem que ser fundamentada e caberá ao relator do Senado, deve ser o senador Carlos Viana, dessa medida provisória, ele, obviamente, vai se debruçar em relação a todos os pontos que foram apreciados na Câmara e submeter ao plenário do Senado para fazer esse entendimento. Eu, particularmente, não tenho ainda uma opinião formada em relação a esse ponto específico. É algo que será refletido pelo plenário. Aliás, mais vale a vontade do plenário do que a vontade do presidente em relação a qualquer tema no Senado.
Todos os serviços digitais essenciais deverão ser gratuitos para o usuário e serão subsidiados pelo FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. É o que prevê uma proposta aprovada hoje pela Comissão de Ciência e Tecnologia. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto prevê acesso contínuo e gratuito aos serviços públicos digitais, que são considerados essenciais. Quando o internauta acessar uma página de e-gov, por exemplo, o volume de dados utilizado não será descontado do pacote do usuário. O relator, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, lembrou que o mecanismo já é adotado pelos provedores de banda larga para o acesso de alguns aplicativos, como as redes sociais, e por isso a implementação não deverá ser difícil.
Não vislumbramos óbices técnicos para essa implementação. O volume de dados utilizados para a completa fruição dos serviços não será contabilizado na franquia por ela contratada, permanecendo disponível para os outros acessos.
Os provedores serão remunerados com recursos do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O projeto teve origem na Comissão Senado do Futuro e agora segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
Uma comissão de juristas formada pelo Senado iniciou a discussão sobre a regulamentação do uso da inteligência artificial. Especialistas apontam que é preciso um equilíbrio entre limitar os riscos potenciais da tecnologia e incentivar a pesquisa e a inovação. Repórter Roberto Fragoso.
O uso de programas inteligentes facilita muitas tarefas, especialmente quando analisam grandes quantidades de informações. No entanto, o poder de decisão dos softwares é limitado e traz preocupações quanto ao potencial de danos a indivíduos e à sociedade, explicou o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Virgílio Almeida.
A questão do surveillance, né, que é o vigilantismo por governos e empresas, contratação de candidatos a empregos com viés, reconhecimento facial, decisão sobre benefícios sociais, créditos, acesso ao tratamento médico. Essas são algumas das preocupações que a gente já vê, não estamos falando do futuro.
O maior desafio em regular o setor está na complexidade de cada área onde a tecnologia é usada, uma vez que uma regra geral pode não se aplicar a todas as situações, explicou Fábio Staiba, do Instituto de Tecnologia e Sociedade.
Por exemplo, reconhecimento facial. Ele é super importante para você identificar bois que estão doentes. Esse é um reconhecimento facial, mas não é de humanos. Portanto, ele não deve ter o mesmo grau de regulação de outros.
A maioria dos especialistas defendeu a adoção de uma gradação de risco para a inteligência artificial usada em áreas sensíveis, como medicina, segurança pública, finanças e onde há potencial de discriminação.
O Congresso Nacional manteve hoje 9 vetos presidenciais, entre eles o que previa punição para quem divulga vídeos de infrações de trânsito.
mas deputados e senadores derrubaram 2 artigos do Orçamento Geral da União e devolveram 89 milhões para o Ministério da Cidadania. Voltamos com a repórter Érica Christian.
O Congresso Nacional manteve 9 vetos, entre eles o que concederia redução de impostos para investidores em startups, empresas emergentes e pesquisas relacionadas à vacina da Covid-19 e o que previa tratamento diferenciado para pacientes de câncer. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, lamentou, no entanto, a manutenção dos vetos que puniriam com multa e até a cassação da carteira de habilitação de quem divulga nas redes sociais vídeos do cometimento de infrações de trânsito, a exemplo de rachas e ultrapassagens perigosas.
Mas com a tecnologia de hoje, sim, dá para alcançarmos. O que não pode e que não deve acontecer são pessoas ganhando dinheiro, ganhando seguidores, publicando justamente vídeos que podem estimular outras pessoas a fazerem esse tipo de crime no trânsito brasileiro.
Mas os deputados e senadores derrubaram o veto a 2 artigos do Orçamento Geral da União deste ano e devolveram cerca de 88 milhões de reais para o Ministério da Cidadania investir em projetos de estímulo ao esporte. O Congresso Nacional volta a se reunir na próxima quinta-feira para apreciar mais de 10 vetos.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara torna permanente benefício extra pago a quem recebe o Auxílio Brasil.
Parlamentares cobram do governo federal a reestruturação das agências do INSS.
Plenário aprova projeto de lei que regulamenta a telesaúde em todo o país.
Boa noite. A Câmara aprovou o projeto que autoriza atendimento à distância por todos os profissionais de saúde, a chamada telesaúde. O repórter Antônio Vital tem os detalhes da proposta que ficou mais ampla durante a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que autoriza e transforma em lei a prática de atendimento de saúde feita à distância por meio da internet ou outro meio de comunicação, chamada de telesaúde. A proposta permite que esse tipo de atendimento seja feito por todas as profissões regulamentadas da área de saúde, como médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros. O projeto original, apresentado por 15 deputados e deputadas, regulamentava apenas a prática da telemedicina, que já tinha sido autorizada durante a pandemia, mas foi ampliado pelo relator, deputado Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas. O texto autoriza os profissionais a realizarem atendimento em todo o território nacional, sem a necessidade de inscrição em conselho profissional de outro estado. Mas as empresas que intermediarem esses atendimentos, ou seja, que contratarem os médicos ou outros profissionais, terão que estar inscritas no Conselho Regional de Medicina do estado em que estiverem sediadas. E elas terão que ter um diretor técnico também inscrito no respectivo conselho, que é a entidade encarregada de fiscalizar a atuação desses profissionais. O projeto dá ao profissional de saúde a liberdade de decidir sobre o uso ou não da telesaúde, inclusive no primeiro atendimento. O relator acrescentou ainda o direito do paciente ao atendimento presencial sempre que solicitar. A proposta provocou debate em plenário. Deputados da oposição pediram mais tempo para analisar o projeto e defenderam que os conselhos profissionais de todas as categorias fossem ouvidos, como disse o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo.
Esse projeto originalmente era sobre telemedicina. Há cerca de uma semana atrás, foi apresentado o relatório ampliando para a telesaúde, envolvendo um conjunto de profissões. Nós somos favoráveis a isso, se expanda para a telesaúde, mas nós achamos que é fundamental que se ouça o conjunto dos conselhos profissionais da área da saúde para ver se existem algumas questões a serem apontadas por esses conselhos profissionais.
Já o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, defendeu que o profissional de saúde fosse obrigado a ter registro no conselho profissional do estado do paciente, como maneira de o consumidor ter garantido o seu direito de reclamar em caso de mau atendimento.
Se você está num estado distante, o consumidor não tem como sair do Acre, por exemplo, para ir a São Paulo conseguir resolver o seu problema, porque a demanda dele é no domicílio dele. Então a responsabilização tem que ser feita aonde? Aonde ele prestou o serviço.
Para diminuir as resistências, o relator acrescentou ao texto a exigência de que o atendimento teria que seguir as exigências do Código de Defesa do Consumidor. A proposta também dá ao paciente o direito de recusar atendimento à distância, garante que os dados sejam mantidos sob sigilo e obriga que sejam respeitadas as atribuições de cada profissão. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, uma das autoras do projeto original, a aprovação da proposta é um avanço para a população e para o serviço de saúde.
Aprovamos um projeto consensado onde muitos cederam e a saúde do Brasil merece avançar. Chega de retrocesso, chega de ficar na lanterninha, chega de não trazer inovação, tecnologia, chega de anos de fila, de quem espera e não sabe o que tem é grave.
Já o relator, deputado Pedro Vilela, defendeu que a tecnologia é uma aliada da universalização do atendimento.
Nosso principal objetivo aqui será garantir a universalização do atendimento da saúde com qualidade aos quatro cantos desse país. Não há nada mais importante para uma família do que ter acesso a uma saúde digna. E eu não quero acreditar que exista alguém que ache que a tecnologia vem contra esse objetivo. A tecnologia está aí para ser uma aliada nesse objetivo.
O projeto que autoriza a prática da telesaúde no país seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Previdência.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, afirma que é grave a situação dos cidadãos que precisam da Previdência Social, mas que encontram no INSS uma estrutura sucateada, debilitada e que submete as pessoas a longos períodos de espera para atendimento.
Heitor Chu entende que a reestruturação do INSS deve ser uma prioridade imediata. O deputado ressalta que em 2016 havia 39 mil servidores no órgão, número que atualmente caiu para 22 mil. Ele aponta a redução do quadro de funcionários como um dos principais motivos para o aumento da fila de espera para atendimento.
José Ricardo, do PT, destaca que no interior do Amazonas, o descaso do governo federal com a Previdência deixou o serviço de atendimento à população precário. Segundo ele, existem agências que não funcionam, o número de servidores é insuficiente para a demanda e há municípios que sequer têm um posto do INSS.
José Ricardo destaca que em Coari, por exemplo, mesmo com atendimento virtual, a falta de conexão com a internet deixa todo o sistema parado e sem previsão de andamento dos processos. O parlamentar cobra providências imediatas do governo federal contra o que chama de abandono do INSS.
Desenvolvimento Regional.
José Nunes, do PSD da Bahia, reforça a importância da Marcha dos Prefeitos a Brasília, encerrada hoje. Segundo ele, o evento é fundamental para o atendimento das reivindicações dos gestores municipais. Entre os principais pedidos, o deputado destaca a redução da alíquota sobre a folha de pagamento das prefeituras de 22% para 11%.
José Nunes avalia que, com a redução, os prefeitos terão condições de fazer um reequilíbrio fiscal das contas e administrar os municípios com maior tranquilidade. Ele pede que o parlamento apoie a medida e afirma que as pequenas cidades não têm condições de arcar com a alíquota de 22%.
Como deputado federal que representa o Rio de Janeiro, Luiz Lima, do PL, destaca a importância de visitar e conhecer a realidade de todas as cidades do estado para direcionar seu trabalho parlamentar com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população fluminense.
Luiz Lima se orgulha de, durante o primeiro mandato na Câmara, ter tido a oportunidade de visitar todos os municípios do estado fluminense. Ele também agradece aos assessores que trabalham em Brasília e no estado e o ajudam a implementar políticas públicas a favor do Rio de Janeiro.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, saúda os participantes de encontro realizado em Bom Jesus da Lapa e que debateu a situação dos territórios quilombolas da região. Segundo o parlamentar, o evento serviu para colher informações que vão ajudá-lo na formulação de políticas públicas para essa parcela da população.
Valmir Assunção também condena o que chamou de intimidação por parte da Prefeitura de Porto Seguro contra os indígenas da região. Segundo o parlamentar, o prefeito estaria perseguindo os índios que protestaram no último dia 22 contra a presença do presidente Bolsonaro no município baiano.
Vitor Mendes, do MDB do Maranhão, celebra a edição de decreto em janeiro deste ano que regulamenta a lei de resíduos sólidos. O deputado lamenta, entretanto, que o Brasil tenha levado 12 anos para regulamentar a medida. Segundo ele, este foi o único ato positivo do governo Bolsonaro relacionado à pauta ambiental.
Vitor Mendes afirma que a demora na regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos mostra que a preservação ambiental não tem tem sido prioridade para os governos que comandaram o país após 2010. Ele espera que a medida dê amparo legal para que os prefeitos e a sociedade civil discutam o fim dos lixões em todo o Brasil.
Homenagem. Ao registrar o Dia da Empregada Doméstica, celebrado em 27 de abril, Paulão, do PT de Alagoas, lembra que a emenda constitucional que garantiu direitos à categoria foi aprovada no governo Dilma Rousseff. Antes disso, o deputado afirma que uma parte considerável das domésticas tinha trabalho análogo à escravidão.
De acordo com Paulão, a categoria demorou a conseguir amparo para a defesa de seus pleitos, pois apesar de ser chamada de Casa do Povo, a Câmara ainda é bastante elitizada. O deputado celebra o fato de que hoje 22 milhões de trabalhadores domésticos possuem carteira assinada e acesso à Previdência Social.
Padre João, do PT de Minas Gerais, também presta homenagem às empregadas domésticas pelo seu dia, comemorado em 27 de abril. O deputado lembra que foi no governo petista que a categoria teve seus direitos reconhecidos e assegurados na Constituição.
Padre João ainda saúda todos os trabalhadores pela data comemorativa, celebrada em 1º de maio. O deputado elogia as centrais sindicais por atuarem em defesa da democracia e do emprego e lutarem contra uma constante retirada de direitos que a classe trabalhadora vem sofrendo.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, registra o Dia do Mestre de Cerimônias, celebrado em 27 de abril. O parlamentar lembra que a data foi escolhida para marcar o aniversário de Marcílio Lins Reynaud, decano da profissão e fundador da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo.
Joaquim Passarinho observa que, apesar de o ofício de mestre de cerimônias ser pouco reconhecido, a função é de extrema importância para a realização de ritos e protocolos de fatos históricos relevantes de toda a humanidade.
Segurança Pública.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, elogia o trabalho feito pela Polícia Federal no combate à corrupção. O deputado cita a operação realizada em Porto Grande, no Amapá, que investiga irregularidades na compra de merenda escolar para o município e na construção de um estádio de futebol.
Delegado Marcelo Freitas também destaca a operação Cianose, realizada para apurar desvio de dinheiro público na aquisição de respiradores por governos estaduais da região Nordeste. Ele acusa o Partido dos Trabalhadores de pagar antecipadamente 45 milhões de reais na compra de equipamentos que nunca foram entregues.
Justiça.
O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial durante o julgamento dos processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Para Rogério Correia, do PT Mineiro, a decisão é mais uma evidência de que houve uma trama ilegal para prejudicar o líder petista.
Segundo Rogério Correia, a ONU destaca quatro pontos em que Sérgio Moro prejudicou Lula. A detenção arbitrária feita pela Polícia Federal em uma sala do aeroporto de Congonhas, a parcialidade do julgamento, a difusão de mensagens de caráter privado de familiares de Lula e o impedimento de sua candidatura em 2018.
Depois que o Comitê de Direitos Humanos da ONU declarou a parcialidade de Sérgio Moro no julgamento do ex-presidente Lula, Célio Moura, do PT do Tocantins, reitera que o então juiz agiu de forma desonesta para prejudicar o líder petista, que foi impedido de concorrer à presidência da República em 2018.
Célio Moura também pede que os jovens entre 16 e 18 anos tirem o título eleitoral até o dia 4 de maio para votarem nas próximas eleições. O deputado sugere que eles procurem o site do Tribunal Superior Eleitoral e se cadastrem no Título Net para ajudar a construir um futuro melhor e com mais esperança para o Brasil.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, também registra que o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas reconheceu a parcialidade de Sérgio Moro no julgamento do ex-presidente Lula nos processos da Operação Lava Jato.
Ayrton Faleiro destaca que a ONU reconheceu a violação de garantias da privacidade e dos direitos políticos de Lula, que foi impedido de disputar as eleições de 2018. O parlamentar entende que Sérgio Moro deve ser punido por interferir diretamente nas eleições e alterar o que ele chama de resultado da democracia.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, chama de arbitrária a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de multar em 10 mil reais o advogado do deputado Daniel Silveira.
O parlamentar relata que, na avaliação do ministro, o advogado Paulo César Faria teria se excedido na apresentação de recursos e de embargos protelatórios.
Segundo Ottoni de Paula, o advogado estava apenas cumprindo o seu papel na defesa do parlamentar e não deveria ser punido por isso. O deputado avalia que a Câmara está se submetendo ao que ele chama de uma postura ditatorial do STF.
Política.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, parabeniza o presidente Jair Bolsonaro pela concessão do indulto ao deputado Daniel Silveira. Segundo o parlamentar, com esse gesto, o presidente reforça sua determinação em defender a liberdade dos brasileiros e corrige uma injustiça cometida contra um representante do povo.
Coronel Tadeu chama de absurdo jurídico o processo enfrentado por Daniel Silveira e afirma que a desproporcionalidade da pena caracteriza a perseguição política do STF. O parlamentar presenteou Silveira com uma cópia emoldurada do decreto que concede o perdão e garante que a defesa da Constituição continuará sendo feita por aqueles que prezam a democracia.
Já Joseildo Ramos, do PT da Bahia, condena o indulto individual dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Segundo o parlamentar, é contraditório o executivo conceder perdão da pena a alguém que defende o AI-5 e depois reivindica imunidade parlamentar para agredir a democracia.
Joseildo Ramos também pede explicações do governo federal sobre as denúncias de corrupção nos ministérios da Educação e da Saúde. Ele acrescenta que o governo ainda deve esclarecimentos à população sobre o preço dos alimentos e dos combustíveis e os altos índices de desemprego.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, destaca a participação do presidente Jair Bolsonaro em mais uma motossiata realizada este mês em São Paulo. O deputado ressalta que o evento foi pago com recursos próprios, num percurso de 264 quilômetros, onde houve grande participação de apoiadores do governo federal.
De acordo com o Bibo Nunes, foi uma das maiores motossiatas já vistas no Brasil e no mundo. Ele afirma que por onde Bolsonaro passava, ouvia-se gritos de mito, em referência ao apelido dado pelos apoiadores ao presidente da República.
Votação.
A Câmara aprovou a medida provisória que cria o benefício extra para quem recebe o Auxílio Brasil. Os deputados decidiram tornar permanente o valor complementar ao programa para que o benefício pago chegue a R$ 400 por mês. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão em plenário.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que torna permanente o benefício extraordinário que complementa o valor do Auxílio Brasil, de modo que cada família beneficiada receba R$ 400 por mês. De acordo com o MP original, esse benefício seria pago apenas até o fim deste ano, como maneira de complementar a média de R$ 224 que cada família recebe do Auxílio Brasil. O benefício extraordinário acabou se tornando permanente e não apenas até o final do ano, depois que o relator, deputado João Roma, do PL da Bahia, acatou a emenda apresentada pelo deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Hugo Mota foi o relator da chamada PEC dos precatórios, aprovada no ano passado, que abriu espaço fiscal de quase R$ 50 bilhões no orçamento para o pagamento do benefício extraordinário este ano. Segundo ele, tornar o benefício permanente vai custar R$ 41 bilhões por ano, sendo que o Auxílio Brasil sozinho custa outros R$ 47 bilhões. Hugo Mota defendeu a medida.
Aquela época, a maior crítica, inclusive dos que votaram contra a PEC, era que nós estávamos garantindo apenas, até dezembro de 2022, o pagamento dos R$ 400. E hoje, através do espaço fiscal que essa Casa e o Senado Federal aprovou, que eu tive a honra de relatar, nós estamos nessa medida provisória, relatada pelo deputado João Roma, ministro à época, tornando esse auxílio de R$ 400 permanente.
Mas o deputado Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais, criticou estender o benefício extraordinário para além de 2022, sem uma previsão de fonte de recursos ou estimativa de impacto financeiro.
Está sendo votado neste momento a criação de um Auxílio Brasil de R$ 400 permanente, sem previsão fiscal. Para esse ano, foi aprovado ano passado a PEC do calote, os precatórios, que nós votamos contra. E para o ano que vem, será que vai aumentar a arrecadação? Vai furar o teto fiscal? Alguma outra manobra fiscal para financiar esses R$ 400 que está sendo votado aqui agora?
Já os deputados da oposição defenderam que o benefício extraordinário tivesse um valor maior, de modo que o Auxílio Brasil chegasse a R$ 600 por mês. Uma emenda do PSOL nesse sentido, que previa também o pagamento em dobro para as famílias chefiadas por mulheres, foi rejeitada pelo relator e não foi votada no plenário. De acordo com o relator João Roma, a emenda acarreta aumento de despesas públicas e fere a legislação eleitoral, já que o presidente da República é proibido de conceder benefícios que ainda não tenham sido previstos em lei em ano de eleições. A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, protestou contra a rejeição da emenda e lembrou que no início da pandemia, quando o preço da cesta básica estava mais baixo, o auxílio emergencial foi definido como R$ 600 depois de pressão do Congresso.
O auxílio emergencial de R$ 600 foi aprovado apesar do governo Bolsonaro. Eles queriam que fossem R$ 200. Foi uma luta para garantir os 600 e foi uma emenda nossa apresentada que garantiu que as famílias chefiadas por mulheres pudessem receber R$ 1.200. E vejam só, agora a situação do país está pior do que na época que nós aprovamos o auxílio emergencial, gente. O preço nos mercados está um absurdo.
O relator da MP, deputado João Roma, que era ministro da Cidadania quando foi aprovado o Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família, defendeu o benefício permanente.
O novo programa melhora o antigo Bolsa Família, traz isso de forma permanente e faz com que nós conseguimos zerar a fila dos beneficiários do programa. Eu mesmo, como um dos que liderei a implantação do Auxílio Brasil, teria total interesse em poder ampliar, inclusive, o valor desse benefício.
A MP, que agora torna permanente o benefício extraordinário para que o Auxílio Brasil chegue a R$ 400 por família, seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e José Carlos Oliveira. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma ótima noite a você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.